Graça e paz, meninas. Bom dia. Vamos continuar o nosso estudo sobre identidade? E eu gostaria de, antes de dar início ao assunto de raízes de rejeição, semana passada falamos de raízes de iniquidade, das marcas que nós trazemos no nosso DNA espiritual, do pecado, como ele deixa o DNA espiritual torcido, o que significa iniquidade, torcido, contra Deus. Eu passo esse código genético para frente, para os meus filhos, de geração em geração. Então, falamos semana passada de raízes de iniquidade, pegamos alguns textos na Bíblia e, obviamente, você pode e deve aprofundar-se nesse assunto. Hoje eu quero começar a falar sobre as raízes de rejeição. Não sei se você tem o entendimento por que que a gente fala tanto de raízes, né? Da necessidade de termos as raízes em Deus, mas é porque a Bíblia mesmo constantemente nos compara a árvores. E essa metáfora acontece na Bíblia toda. No Gênesis, toda a batalha, a beligerância se dá em volta, em torno da árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore da vida é escondida por um querubim para que não se coma do fruto. Então, o homem no pecado viveria eternamente. É quase que inimaginável, né? Eu sempre que leio isso, fico pensando se um Hitler fosse eterno, se Gengis Khan fosse eterno, se eu fosse eterna, que horror! Graças a Deus a gente nasce, cresce e morre. Um dia acaba. Imagine pessoas sem o Espírito Santo, que não permitem ser transformadas pelo Espírito Santo, eternas. Seria o inferno na Terra. Então, até a morte é graça de Deus. É graça, porque acaba, tem um fim aquela pessoa, aquela situação, logo aquela situação, né? Morre com aquela pessoa, deixa os seus resquícios, mas também começa, cresce, nasce e morre. Essa ideia de árvore, então, que nós acabamos de falar no Gênesis, no paraíso, com Adão e Eva. Depois a gente vai falar de árvore de novo na crucificação de Jesus, em tantos outros textos, mas eu quero pincelar pelo menos ter três marcos assim com você. Jesus foi pendurado no madeiro, árvore de novo, um tronco de árvore, possivelmente de carvalho. E em Apocalipse 2, 7, o Senhor fala: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que fica no meio do paraíso de Deus. Apocalipse 2, 7 também traz a árvore. Bom, na Bíblia inteira, mas eu quis marcar assim três pontos: no começo, no meio e no finalzinho. Salmo 1, 3 diz: bem-aventurado o homem, lembra esse maravilhoso salmo que eu amo? Salmo 1,3: bem-aventurado o homem, que é como uma árvore plantada, o homem justo é como uma árvore plantada à beira das águas, dá o seu fruto na estação própria e tudo quanto ele faz prospera. Falando de árvore de novo, Jó 14, 7 e 8 diz assim: 7, 8 e 9: para a árvore a esperança, se é cortada, torna a brotar, os seus renovos vingam, suas raízes poderão envelhecer no solo, seu tronco morrer no chão. Ainda assim, ao cheiro das águas, brotará e dará ramos como se fosse uma planta nova. A água é a palavra de Deus. Efésios 5, 26, o Senhor nos purifica pela sua palavra, nos renova pela sua palavra. Também Jeremias 17, 8, diz assim: o homem cuja confiança está no Senhor, 7, 8, é como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Maravilhoso! A palavra vai falando de árvore, lá em Colossenses 2,7 fala: estejam enraizados na palavra. É interessante e importante você ter essa visão de árvore e se enxergar como uma árvore e entender que para que os frutos, para que as folhas, para que as flores sejam viçosos, a raiz tem que estar bem tratada, a raiz tem que estar curada, a raiz tem que estar profunda no solo, e no solo correto, e no solo bom. Então, eu vou citar de novo o texto que usamos na semana passada, Só os plantados florescerão. Bom, o título de hoje é exatamente esse: raízes na profundidade, frutos no topo. Muita gente se desespera pela falta de frutos, mas nós só vamos frutificar se estivermos enraizados na palavra do Senhor. A falta de frutos sinaliza nada mais, nada menos de que estamos distantes daquele que é a videira, porque ele mesmo fala em João 15: eu sou a videira, o meu pai é o agricultor, todo aquele que está em mim dá muito fruto, e quanto mais fruto dá, mais eu podo. E quanto mais eu podo, os frutos são melhores e mais doces. Cada poda que a árvore sofre, os frutos vão ficando melhores e mais doces. Entenda porque o Senhor nos trata assim, vai nos podando, nos polindo, nos tratando. Então, a falta de frutos denuncia que não estamos nele, ou que estamos enganados. Eu costumo dizer assim, eu acho perigoso falar porque a pessoa escuta e sente como acusação, né? Mas se a palavra diz que se estivermos nele, em Jesus, nós vamos frutificar e teremos frutos bons, e quanto mais a gente frutificar, mais ele vai tratar, mais ele vai podar, e vamos frutificar cada vez mais e melhor, tem que sinalizar alguma coisa. A nossa esterilidade precisa nos sinalizar alguma coisa. Então, não quero que ninguém fique sentindo isso como acusação, mas que a gente lembre do texto que lemos de Jó. Ao cheiro das águas brotará. A palavra é água. Efésios 5:26. Vou repetir bastante isso. A palavra é água. Se você não está frutificando, florescendo, se não tem folhas verdes o ano todo, precisa de mais água, precisa de mais palavra. Precisa cuidar dessa raiz, fincar essa raiz no Senhor Jesus verdadeiramente e tratá-la. Eu quero fazer áudios bem pequenos essa semana, porque nós vamos ter a Escola das Mulheres à noite, de terça a sexta, na igreja. Nós teremos no YouTube, perdão, no nosso canal, Mulheres Inabaláveis, pastora Cristiane Milese. Você pode se conectar e assistir conosco, de terça a sexta, 19h30. Então, eu não quero te deixar com grandes estudos pela manhã. Mas fica hoje com essa introdução sobre a ideia de árvore. E amanhã a gente continua daqui. Deus te abençoe e fica na paz em nome de Jesus.